Bom, o outro, o último bloco de perguntas, senhor senador Suplicy, a primeira delas, a questão das condicionantes colocadas pelo Supremo no julgamento da demarcação da reserva das terras indígenas Raposo Serra do Sol. Vossa Excelência perguntava se essas condicionantes tinham aplicação em outros casos. Tecnicamente, não, porque se trata de uma decisão, num caso específico, sem efeito vinculante, então, teoricamente, não. Agora, não se pode negar o caráter persuasivo de uma decisão dessa natureza, até porque essas condicionantes, na verdade, de um modo geral, ao que me consta, elas esclareceram o regime jurídico da ocupação de terras e da demarcação de terras. Quer dizer, foi muito mais explicitação do que já consta do sistema do que propriamente uma criação de uma norma nova, aparentemente. Isso tem um efeito persuasivo, embora, no meu entender, justamente por explicitar um regime, por se tratar de uma decisão que explicita um regime jurídico para o futuro, essa decisão ela não tem um caráter imutável, nem mesmo para a Serra do Sol. Porque essas decisões judiciais com efeito prospectivo, como nós dizemos, quer dizer, que tem uma vocação para operar no futuro, essas se subordinam à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, ela vai vigorar enquanto vigorar o Estado de fato e de direito. Nada impede, portanto, que o legislador, por exemplo, edite normas a respeito de reservas indígenas. Obviamente que essas normas não vão ter efeito retroativo, mas têm efeito prospectivo, que podem, certamente, influenciar na aplicação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. É assim que eu vejo essa questão. Questão do foro privilegiado. Você se perguntava se deve ser mantido, restringido ou eliminado. Bom, o foro por prerrogativa de função, ele é da nossa tradição constitucional, ele vem desde a primeira carta, desde a carta do Império, já se estabelecia lá para certas autoridades, inclusive parlamentares, o foro por prerrogativa, que na época do Império era o Senado Federal. E todas as constituições republicanas mantiveram isso. Ele tem uma dupla face, é uma questão de opção política. Eu já vi situações em que se pedia com toda a força que o foro fosse mantido num determinado caso, o foro por prerrogativa. Eu me lembro num caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde um deputado era acusado de homicídio, que se discutia se ele devia ser julgado pela Assembleia, deputado estadual, ou pelo Tribunal do Júri. A rigor, são dois tribunais especializados. Ele defendia, ele queria o foro por prerrogativa de função, porque era um julgamento, ele preferia um julgamento técnico. Julgamento do júri popular é um julgamento diferente. Em outros casos, se prefere que o processo de julgamento da autoridade se faça a partir do primeiro grau, porque de alguma forma vai chegar no Supremo Tribunal Federal, vai chegar no Tribunal de Justiça, depois de passar por todos os graus. Quer dizer, se assegura em tese meios de defesa mais exaurientes, mais exaustivos. São opções políticas. Vamos dizer, no meu entender, ainda a melhor definição de configurar o foro por prerrogativa é uma que o ministro Vitor Nunes Leal deu no Supremo Tribunal Federal, num julgamento de 1962. Ele diz assim, Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. Na verdade, nós temos que considerar isso. No julgamento de uma autoridade, um agente político, existem forças que atuam contra e existem forças que atuam a favor. Eu acho que isso explica o foro por prerrogativa. Talvez um tribunal de maior hierarquia tenha condição de resistir com mais imparcialidade, tanto uma quanto outra dessas duas correntes. De qualquer modo, eu acho que talvez hoje, na Constituição de 88, nós poderíamos, quem sabe, eliminar certas funções desse rol de funções com prerrogativa. Uma outra pergunta que V. Excelência fez é sobre a questão de como incorporar na cultura jurisdicional as questões de discriminação de gênero. Eu acho importante que V. Excelência tenha feito essa pergunta de associar a concretização de normas à mudança de cultura. Eu falei aqui ainda no início da minha exposição de hoje o que aconteceu com o sistema do stare decisis. Nós copiamos a Constituição americana, mas nós não importamos a cultura. E de modo que desde a implantação da República nós estamos lutando por normas legislativas mais variadas que estão se acentuando nos últimos tempos para implantar uma cultura que os americanos têm já implantada por força do seu sistema. Então, eu acho que isso faz parte da... É muito importante que o judiciário, como aplicador da lei, ele incorpore a cultura vamos dizer, dos valores que hoje são consagrados. Na questão da discriminação de gênero, como todas as discriminações, certamente o judiciário não pode ser o autor de políticas públicas, mas ele deve, sim, dar cumprimento às políticas estabelecidas. E acho que no Brasil nós estamos, em matéria de política antidiscriminatória, nós estamos avançando muito rapidamente. A questão das audiências públicas também foi uma pergunta que V. Excelência fez. As audiências públicas já são, vamos dizer assim, um sistema, uma providência mais ou menos corriqueira no âmbito do legislativo. Ela tem sido uma espécie de novidade no âmbito jurisdicional. Mas eu acho que se justificam, especialmente num momento histórico em que o judiciário edita normas, edita sentenças com caráter, com natureza expansiva, quer dizer, com efeitos vinculantes para outros casos. Tanto o legislador quanto o juiz atuam sobre um sistema normativo que se extrai da realidade social. O sistema normativo, ele é produzido em função da convivência social e ele tem que ser aplicado com essa finalidade. O modo normal como o juiz se contata com a realidade onde ele vai aplicar a lei, nos casos individuais, é através dos advogados. Mais recentemente, nós estamos incrementando a figura do amicus curiae. E agora também, em certos casos, audiências públicas. Eu sou favorável a essa medida. É óbvio que não se pode implantar em todos os processos, até por uma questão de praticidade. Outra pergunta que V. Excelência fez é sobre a questão da flexibilização do direito de propriedade em função do direito à moradia. E V. Excelência lembrou alguns escritos que eu tenho a respeito do tema. Realmente, logo que depois do Código Civil, eu escrevi algumas coisas, vamos dizendo, a respeito da valorização, isso do que se chama na Constituição a função social da propriedade, que O direito de propriedade quanto à função social de propriedade estão consagrados não, como, não apenas como garantias fundamentais, mas como princípio da ordem econômica. Essa questão está, vamos dizer assim, a convivência desses dois princípios tem que ser, de alguma forma, estabelecida, está dentro da discussão aqui a respeito de colisão de princípios fundamentais. E o legislador tem dado soluções. A Constituição mesmo estabelece duas hipóteses são as tais das limitações explícitas, duas hipóteses de aquisição da propriedade em função do trabalho e da moradia. É o artigo 191, a respeito de imóveis rurais, que a Constituição diz: aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural no urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquire a propriedade. Então, aqui está um caso clássico de realização. O outro que está na Constituição é 183, que se refere à área urbana. A área urbana até 250 metros quadrados, que seja possuída por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando para a moradia de sua família, adquire o domínio. Mesmo sistema. Então, aqui temos dois casos clássicos. E o Código Civil, o novo Código Civil, além de incorporar esses dois casos, ele tem um caso muito interessante, que é no artigo 1228, parágrafos 4 e 5º, que ele diz o seguinte: o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas, e estas houveram nela realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Está no Código Civil. Se isso aqui foi apelidado, no meu entender, equivocadamente, de desapropriação judicial. E diz assim porque, na verdade, o proprietário tem que ser indenizado. E como tem que ser indenizado, não é pelo Estado, mas o Código não diz, mas certamente será por quem vai possuir. E eu não vi aplicação prática desse dispositivo, embora seja um caso clássico de relativização.
Vossa Excelência me permite?
Pois não.
Nós acabamos de aprovar no Código Florestal restrições à propriedade ao estabelecer o princípio da reserva legal e das áreas de preservação permanente. É o caso específico. O proprietário tem o direito assegurado à propriedade, mas tem limites sociais à propriedade.
Exatamente. Né? Aqui é a discussão, quer dizer, é a distinção entre direito de propriedade, que significa o estatuto legal da propriedade, que a Constituição diz que tem que ser preservado. Não se pode eliminar do sistema a propriedade privada. Mas isso não significa dizer que a propriedade privada seja um valor absoluto. Como ele tem que ser relativizado até para a convivência com outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a função social da propriedade. Então, quando se fala em direito de propriedade, se fala no estatuto legal da propriedade. Quando se fala em função social da propriedade, se fala em utilização da propriedade, que não é necessariamente pelo proprietário. Adequado, talvez se pudesse falar melhor em função social das propriedades, até no plural. Então, essa é a distinção. E o legislador, de alguma forma, e o juiz, se for o caso, tem que adequar isso. Aliás, tem um caso, uma criação pretoriana antiga, que é a chamada desapropriação indireta. A desapropriação indireta nada mais é do que uma, vamos dizer assim, orientação pretoriana estabelecendo uma conformação entre o direito de propriedade e o interesse público na utilização daquela propriedade. Naqueles casos em que o Estado, sem fazer desapropriação, se apropria de um bem imóvel, e afeta a função pública, se assegura ao proprietário uma indenização, mas ele perde a propriedade. Então, é um exemplo típico de relativização do direito de propriedade em função do exercício adequado, da utilização adequada das propriedades. Uma outra pergunta que Vossa Excelência fez é sobre o sistema de escolha de membros dos tribunais superiores. E, enfim, citou uma proposta do professor Dallari, que prevê a participação de órgãos, entidades sociais e corporativas, etc. Bom, essa questão da escolha dos membros dos tribunais superiores é uma questão que está sempre em aberto e, vamos dizer assim, até hoje não se encontrou um sistema que fosse imune a qualquer crítica. Eu acho muito importante que as entidades sociais e corporativas participem, mas acho que essa participação não pode ser de modo tal, que tenha um poder vinculante tal, que iniba a definição pelos órgãos próprios do Estado, pelos representantes do Estado, que são eleitos pelo povo, que afinal, vamos dizer assim, de alguma forma, ou por todas as formas, por todas as razões, representam uma visão mais ampla da sociedade. Eu acho que se deveria associar. E no nosso sistema se permite, não diretamente, mas pelo menos indiretamente, que as entidades sociais participem. Enfim, eu acho que o sistema, por mais criticável que possa ser, ele permite o sistema que nós temos, ele permite sim uma influência, ainda que indireta, de entidades importantes da sociedade. E a última pergunta é sobre a moderna ideia de justiça baseada no princípio em três princípios: o conjunto de liberdades básicas, tratamento diferenciado na proporção das diferenças e garantia de igualdade, de iguais oportunidades. E Vossa Excelência pediu que eu indicasse alguns exemplos de políticas públicas que instrumentalizam esses princípios. Senador Suplicy, se nós formos olhar as ideias de justiça, inclusive as ideias modernas de justiça, essas que Vossa Excelência referiu, de alguma forma, nós vamos ver que isso se trata de um desdobramento daqueles valores que estão lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, consagrados pela Revolução Francesa, dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. De alguma forma, o sentido de justiça passa pela implementação desses três direitos fundamentais, vamos dizer assim. Nós sabemos que na história do direito, desde a Revolução Francesa, o que está havendo é justamente isso que os doutrinadores chamam de gerações de direitos. Num primeiro momento, nós, na época do liberalismo, nós implementamos, institucionalizamos esses direitos de liberdade, os direitos chamados de primeira geração. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de profissão, liberdade de reunião, liberdade civis, de um modo geral. Num segundo momento, já no final do século XIX e início do século XX, se passou para a implementação dos direitos de segunda geração, os direitos de igualdade, que importam uma igualdade material, que exige uma igualdade material, que se põe prestações do Estado. Isso que Vossa Excelência aqui lembrou muito bem, que é uma diferenciação para favorecer os mais necessitados. Os direitos de segunda geração, de alguma forma, são esses. São esses. Mas eles dependem de prestações positivas do Estado. Ao contrário dos direitos de primeira geração, os direitos de liberdade de um modo geral, cuja garantia se dá pela omissão do Estado, pela não intervenção do Estado, os direitos de segunda geração supõem intervenção positiva do Estado e da sociedade.